Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele é chefe empresário português de sucesso, que tem 5 restaurantes que se multiplicam em 12 endereços. São as marcas Olivier Avenida, Kobe, Guilty, Yakuza e Sim, com o qual fincou bandeira em São Paulo 2 anos atrás. Há uma novidade pintando na cidade, é o Savage, restaurante sem salão, só para entrega, que já funciona em Lisboa, onde vende, em média, 140 refeições por dia. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o chefe Olivier Costa, meu primeiro convidado internacional. Muito bem-vindo, Olivier.
Obrigado por me terem convidado. É sempre um prazer. Veja, vim a correr direto de Portugal para vir fazer esta entrevista. Estou muito satisfeito de estar aqui.
E a gente é muito contente de ter o nosso primeiro convidado do Alenmar. Por que que você resolveu trazer o Sim para São Paulo em 2017?
Eu fui convidado há muitos anos atrás, já 10 anos atrás, para trazer um conceito meu para o Brasil, aqui para o Tivoli. Na altura não o fiz, passaram-se uns anos e fui outra vez chamado para fazer um conceito novo. Através do Marco Amaral e na altura da Miner já, portanto até estive ali, e bolámos, eu e o Marco, um conceito que eu intitulo de SIN, que SIN quer dizer ver e ser visto. É um restaurante que é um conceito de comida pop, que eu chamo de uma comida pop. Não é propriamente um restaurante gastronómico, mas é um restaurante onde as pessoas podem vir beber um copo. Tem um barman dos melhores do Brasil, tem uma vista brutal, tem gente bonita e tem comida muito boa.
O Sim, aqui em São Paulo, você sabe o endereço para contar?
Sei. É nos Jardins, no Tivoli Monfarrés, na Alameda Santos.
Ok, na Alameda Santos 1437, isso mesmo. E aí, eu queria saber o seguinte do seu restaurante aqui, né? Como que você concebeu o cardápio? O que que tem no cardápio? Pensa que a gente está falando com um monte de gente, quem for para lá, o que vai encontrar?
O Sim é uma marca brasileira, portanto não é uma marca portuguesa. Eu fiz mesmo o Sim para ser mesmo uma marca dos brasileiros e não uma marca de Portugal. Por isso é que decidimos fazer primeiro o Sim no Brasil. E a ideia era levar produtos europeus e receitas minhas, por exemplo, do restaurante do Olivier Avenida, um bocadinho revisitadas, usar também alguns produtos do Brasil, como a pupunha, que eu tenho aqui um carpaccio que eu adoro, que é o carpaccio de pupunha. Temos o
mandioca brava, que é uma versão da batata.
Mandioca brava, que é uma versão da batata. Foi uma ideia gira que eu tive, porque o restaurante era de um cozinheiro espanhol que tinha batatas bravas e eu achei piada deixar a mandioca brava.
Ah, você aproveitou anterior.
Ele é conhecido pelas batatas bravas e eu aproveitei e fiz a mandioca brava. Portanto, era uma utilização dos produtos europeus, não portugueses. Temos o bacalhau, temos o wagyu.
Aliás, tem um bacalhau à Brás muito bom.
Temos um bacalhau à Brás.
Que é uma versão, né?
É uma versão, é um bacalhau confitado, portanto não misturamos, não é o bacalhau seco normal de sal, é um bacalhau confitado e fazemos o à Brás à parte e depois ligamos com o... Olha, até pode ser uma receita para eu dizer aqui. Sim, temos vários produtos. O de São Paulo tem essa característica. O de Lisboa, a característica é ao contrário, foi levar produtos do Brasil para Portugal. Foi isso que a gente fez e é um enorme sucesso também. Bangkok é um bocadinho dos três.
Ah, eu ia te perguntar exatamente, mas eu queria te perguntar de Bangkok para entender as diferenças. Você está dizendo que os restaurantes, eles são adaptados à personalidade local, né? Ao território onde eles estão, um pouco, é isso?
É assim, porque há dificuldade de arranjar alguns produtos e para não haver lacunas na carta, eu também gosto sempre de dar aos chefes de cada, por exemplo, aqui tenho o William, em Lisboa tenho o meu chefe, mas por acaso em Lisboa sou eu que mando mais, e em Bangkok também tenho temos lá um chefe e deixámos também que haja um bocado de criação da parte deles para estarem como estarem mais satisfeitos com o negócio, para não ser só meu, eu. E eu não sou muito de fazer o eu, gosto de fazer os conceitos, elaboro as ementas, sou eu que tenho, faço a decoração praticamente toda, eu é que desenho os conceitos do restaurante, onde é que vou pôr o bar, qual é que é a cor dos sofás, como é que vão ser os sofás, onde é que vai ser a cozinha, se vai haver um sushi, se não vai haver um sushi. Essa parte toda sou eu, o conceito vem toda da minha cabeça.
Aliás, curiosamente, eu estive lá no seu restaurante, foi muito bem recebido em Lisboa, e você tem um sushi bar lá, que é de um, na época que eu estive, pelo menos era um rapaz de Porto Alegre que tocava...
É o Tales, que trabalha para mim também.
Tales.
É, mas o Tales é a escola Yakuza. Eu tenho uma marca que não trouxe para o Brasil, um dia destes pode ser que venha, que é o Yakuza, que neste momento é a referência do sushi em Portugal. Posso lhe dizer já que somos de longe número um, a nível em Portugal somos número um, mundialmente já estamos conhecidos, portanto muita, a gente vê que há muitos restaurantes japoneses de fora, de mesmo em Londres, e que nos cheguem porque nós temos uma característica de sushi um bocadinho diferente, não é uma versão fusão, mas é sim uma versão nova, uma série de invenções que nós criámos, eu e o meu chefe, o Alex, e que hoje em dia é uma referência. Toda a gente abre sushis em Lisboa, toda a gente nos copia a nossa carta.
Agora eu queria recuperar um pouco essa diferença. Qual a diferença do cardápio entre o Sim, Lisboa, São Paulo e Bangkok, que eu fiquei mais curioso, né? Aliás, Bangkok é uma cidade fascinante.
Sim, portanto, há os, vamos lá ver, há os vocês chamam o carro-chefe, não é? Aprendi essa palavra aí a semana passada quando estive cá.
Aí vou até contar uma coisa para os nossos ouvintes, que você falou ementa é cardápio em Portugal. Para quem desconheceu ementa, é isso que ele queria, são os cardápios, os menus.
Eu não sabia, eu já, às vezes que eu venho cá no Brasil, eu estou começando a aprender a falar brasileiro, porque parece...
É falar brasileiro mesmo.
É falar brasileiro, porque às vezes as pessoas não percebem. E estava-lhe a contar a diferença que há nos sinos é, há os pratos que são os meus, a massa com trufa, o wagyu, o hambúrguer de caranguejo, os carpaccios de polvo, o meu carpaccio de carne, vários pratos que são pratos de espinha dorsal, e depois há a criação dos chefes comigo, e que diz assim, olha, eu vou lançar isto, ou há um produto novo que se possa lançar, ou há o gosto, por exemplo, da região que gosta mais disto ou gosta mais daquilo, e nós fazemos. E em Bangkok, depois também, como eu lhe disse antes, o chefe do próprio restaurante, eu dou um bocado de asas para ele também poder estar a fazer coisas e a inventar e a criar, porque às vezes pode ser proveitoso. Ele cria uma coisa em Bangkok e nós podemos utilizá-la no Brasil e vice-versa. Portanto, há aqui um bocadinho um empenho dos três chefes todos, e às vezes até a gente consegue juntar todos para eles baterem umas bolas e criar coisas novas.
Olivier, qual é a diferença de conceito entre cada restaurante? Então, o Avenida, o Kobe, o Guilt e o Yakuza. Você pode explicar um pouco como eles se diferenciam?
Pronto. Eu sou um fazedor de conceitos, portanto, eu não gosto propriamente que me chamem chefe de cozinha, porque eu faço os restaurantes por gosto, por necessidade de eu ter. Apetece-me comer carne, quer ter um restaurante de carne. Gosto de comer sushi, faço um restaurante de sushi. Portanto, gosto de pizzas, tenho um restaurante de pizzas. E temos, portanto, começamos com o mais antigo, que é o mais clássico, que é o Olivier Avenida, que é já um restaurante que tem 16 anos, já é quase um clássico em Lisboa, e pronto, e são os meus best-sellers dos primeiros 20 anos de carreira. Eu tenho neste momento 23 anos de carreira, e basicamente é os primórdios do Olivier. Depois tenho o Guilty é um restaurante, como vocês chamam aqui, com muita muvuca, muito ambiente.
Está bem de português, de brasileiro. Muvuca é ótimo.
Tem muito ambiente, é o meu hard rock café, entre aspas. Pizzaria, hamburgueria, tem massas, tem batidos, tem cocktails, tem música, e depois vira balada. Sextas e sábados nós temos esta parte em que o Guilty Lisboa e o Guilty Porto viram balada à sexta e ao sábado, com comunicação, com RPs, com festa, com cantores, com tudo e mais alguma coisa. Depois temos o Kobe.
A Vivi.
Kobe, não é Kobe da carne de Kobe do Japão, é Kobe, é Knowledge of Beef. Portanto, é o conhecimento das carnes no mundo. O cardápio é, as carnes têm carne de Portugal, carne da Argentina, carne dos Estados Unidos, carne do Japão, carne da Austrália, vários cortes de cada carne. As pessoas, o conceito é as pessoas serem duas ou três ou quatro pessoas, cada um pedir um bife, os bifes rondam os 300 e os 400 gramas, são cortados fininho, e depois os acompanhamentos são uns acompanhamentos um bocadinho diferentes. Tem o meu puré, creme com trufa, tem umas batatas fritas especiais, tem um arroz de feijão, tem o esparregado português, tem uma série de coisas que acompanha muito bem a carne. O conceito é dos meus melhores conceitos. Neste momento tenho dois, tenho Lisboa e Porto também. Depois, o meu mais forte neste momento, que é o Yakuza, já temos três. O Yakuza neste momento é a minha marca mais forte, logo a seguir ao Sino, porque o Sino é internacional e o Yakuza ainda não internacionalizou. Mas é onde eu estou mais bem classificado em Portugal, no, por exemplo, no TripAdvisor e no The Fork. O TripAdvisor nós temos 4.9, quer dizer, é o restaurante mais bem classificado, ou um dos restaurantes mais bem classificados do mercado português, e muito brasileiro, temos muito brasileiro, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito da cultura brasileira, eu gosto muito dos brasileiros irem ao meu restaurante, porque são muito alegres, gostam de comer, gostam de gastar, gostam de provar. Há uma maneira de estar do brasileiro à mesa que eu adoro, porque são aventureiros, gostam de provar coisas, não se acanham. E é muito importante isto.
Você trouxe um novo conceito agora para São Paulo que já existe em Portugal. Explica para a gente o que é esse Ghost Restaurant. O que é isso exatamente, o nome dele, enfim.
Pronto. Portanto, o Ghost Restaurant, eu fui o pioneiro a fazer este tipo de conceito, que é um conceito ligado às redes sociais e ao Instagram e aos deliveries. Neste caso aqui eu trabalho com a Rappi, a parceria é feita com a Rappi, em Lisboa a parceria é feita com o Uber Eats, e basicamente é um restaurante que as pessoas não podem ir a um sítio e comer, só a maneira de comerem é pedir pela aplicação, ou da Rappi aqui em São Paulo, ou em Lisboa na Uber Eats.
Qual que é o nome do restaurante?
Savage. Não é um restaurante. É um restaurante virtual, basicamente é isto.
Um restaurante virtual. Pronto. Agora, a ideia do delivery, ela é inevitável? As pessoas vão comer mais em casa?
Eu tenho a minha teoria em que cada vez mais as pessoas não têm tempo para cozinhar. E aquela antigamente, os meus pais, o seu pai, se calhar a sua mãe, havia aquela coisa de sentar à mesa, toda a gente senta à mesa, vem a sopa, vem a carne. Hoje em dia as pessoas já não têm tanto tempo para isso, se calhar por causa dos telemóveis, que a gente perde muito tempo a agarrar a ver as redes sociais, e é verdade isso. Eu próprio comecei há muito pouco tempo, há 2 anos, a mexer nisto das redes sociais. Eu encontro-me a mim próprio a perguntar-me como é que eu fico tanto tempo nisto. Estamos a falar de se calhar 2-3 horas por dia, ou a mandar WhatsApps, ou a ver WhatsApps, ou a ver Instagram, ou a ver Facebook, e essas 3 horas podiam ser 3 horas que a mãe e o pai podiam estar a cozinhar, ou os filhos podiam estar a ajudar os pais. E a verdade é que agora já não há esse tempo, e eu acho que cada vez mais as pessoas mais endinheiradas ou menos endinheiradas, porque vai haver preços para tudo, com um simples tocar de dedo escolhem a comida, e a comida 10, 15 minutos depois está em casa, não tem que lhe lavar a louça, não tem que arrumar nada, vem a comida. Pronto, acho que é a família do século XXI, já cá está à porta, e é preciso, como eu sou empreendedor e gosto de me ver como um homem de sucesso nos meus negócios, acho que é uma porta que se tem que abrir, tem que se olhar, tem que se ver, porque é o futuro e nós temos que estar na vanguarda.
E como você concebeu o cardápio? O que se serve, né? O que não se serve, mas o que se pede nesse restaurante, no Savage?
O Savage começa com uma brincadeira que eu queria... Os meus filhos entraram na escola hoteleira e eu queria ter um conceito para eles. E supostamente era para ser um food truck. E chamava-se Rock and Roll. Do Rock and Roll passou para ser um Ghost Restaurant, do Ghost Restaurant passou a ser Savage. O cardápio foi giro porque o cardápio foi também um bocadinho uma conversa que eu tive com um dos administradores da Uber Eats, que me disse: em Portugal não há tacos nem há burritos. E então eu fiz tacos e burritos à minha maneira, como eu gosto de fazer. Eu não gosto de copiar nada, gosto de criar e que seja diferente. E o Savage, é o que eu digo às pessoas, o Savage tem uma característica muito giro, que não é fast food, não é junk food e não é health food, é tudo ao mesmo tempo. Portanto, uma pessoa pode comer churros com doce de leite, que é uma bomba atómica, e podem comer um sushi roll veggie, que é super saudável, só tem arroz e vegetais e não tem molhos nenhuns e é ótimo. E depois tem várias coisas. Agora vamos lançar aqui no Brasil os nossos carros-chefes de Lisboa, que é o nosso hambúrguer prensado e um burrito que a gente lhe chama Atec, que é um mac and cheese trufado com picanha de cobre lá dentro.
E ele já começou a funcionar aqui em São Paulo?
Sim, abrimos dia 10 de outubro e agora é esperar, e o objetivo mesmo é abrir várias lojas. Para começar, fazemos este conceito de Ghost Restaurant, para fazer marca, e mais tarde, eu já em Lisboa já estou à procura de um sítio para vender para a rua, e aqui no Brasil vamos ver como é que vai correr.
Seu pai, Michel da Costa, foi o primeiro chefe português a ingressar com estrelas no Michelin quando o Guia voltou a ser publicado em Portugal nos anos 70. Que peso isso tem na sua carreira?
A minha carreira foi sempre paralela à do meu pai. Eu nunca fiz carreira com o meu pai, porque logo de miúdo houve logo ali um crash de titãs logo de princípio, que depois com o tempo foi sendo ultrapassado, mas a verdade é que o nome do meu pai abriu umas portas mais rápido do que é normal, não é? Porque o meu pai era super conhecido, teve um programa de televisão 13 anos, só havia dois canais em Portugal e ele fazia todos os sábados, durante 13 anos ele fazia um programa que se chamava Brócolos e Brócolos, ou tem um nome assim, isto, Grelos e Brócolos, assim, uma coisa estranha. Eu era muito pequenino, tinha, sei lá, foi até meio de 90, princípio de 90 que acabou. E o meu pai era muito conceituado.
Uma celebridade da TV.
Uma grande celebridade da TV. Agora estas, os mais jovens não conhecem, as pessoas da minha idade ainda conhecem, mas pronto, os meus filhos não conhecem. Conhecem-me a mim, mas não conhecem o meu pai. E comecei a fazer as coisas muito cedo. Eu com 17 anos já tinha tido o meu primeiro restaurante. E neste momento já vão 23 ou 24 anos de carreira a abrir restaurantes, todos com o seu sucesso, todos com aquilo que eu gosto, que é fazer conceitos novos, ideias novas, uns melhores, outros piores, mas todos com o seu sucesso.
Você disse que seus filhos estão estudando hotelaria. Você também estudou hotelaria. Qual a importância da escola de hotelaria na sua carreira?
Eu sou um bocadinho autodidata. Portanto, eu tirei um curso de restauração do 9º ao 12º ano. Nessa altura, enquanto estava a tirar o curso, eu jogava golfe. Quase profissional.
Nossa.
Portanto, eu ainda houve aquela altura que eu não sabia se queria ser profissional de golfe ou se ia ter restaurantes, e a verdade é que cozinhar para mim vem-me naturalmente. Eu não me intitulo a mim como chefe de cozinha, porque sabe, quando fazem as coisas naturalmente eu gosto, o que eu gosto mesmo é de criar restaurantes da A a Z. Criar conceitos, ver restaurantes cheios, com gente bonita, ambiente, e que as pessoas saiam com um sorriso. Eu não ando à procura da estrela Michelin, eu não quero ser uma estrela da restauração. A estrela tem que ser o meu cliente. O meu cliente é que tem que sair com um sorriso, e ele é que é a estrela. Eu acho que é essas estrelas cadentes que andam por aí, é muito complicado, porque não são rentáveis os restaurantes, e o restaurante é um negócio, e o negócio tem que ser um restaurante rentável.
Quer dizer então que o mundo do golfe perdeu um Tiger Woods português para ter um empresário da gastronomia?
Pois, eu acho que fui para o Tiger Woods dos restaurantes e não o Tiger Woods do golfe. Mas é uma coisa que me preenche muito. Jogar golfe é uma coisa que eu adoro. Jogo, continuo a jogar. O meu filho Lucas, mais velho, também joga muito bem hoje em dia. E também estava a falar, é giro porque é engraçado, porque acho que não deve haver muitos sítios no mundo em que já vamos na terceira geração de restaurateurs. Os meus filhos também adoram, estão sempre comigo, estão sempre nos restaurantes, vão aos meus restaurantes, ligam-me, olha, isto não correu bem, pá, tens que vir aqui ver isto, não sei. Já estão muito enraizados dentro dos meus restaurantes, um bocadinho como eu fui, que eu também adorava estar nos restaurantes do meu pai, na altura o meu pai tinha restaurante, e eu às vezes digo, eu nasci dentro de um restaurante, portanto, o restaurante para mim, eu não me lembro um dia da minha vida não estar dentro de um restaurante.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Você é fã de bacalhau?
Gosto muito de bacalhau. Algumas receitas gosto mais, outras menos. Hoje em dia gosto muito mais de bacalhau do que antigamente.
De verdade, o que você gosta de comer?
Eu gosto de comer, depende de onde eu estou e como eu estou. Portanto, não tenho qualquer tipo de gosto. Há certas coisas que eu não como.
Você não é carnívoro?
Sou super carnívoro. eu sou só carnívoro, não sou outra coisa.
Você ainda cozinha?
Cozinho quase todos os dias. Eu normalmente sou eu que faço a minha própria comida.
Ah, você cozinha na sua casa?
Não, não. Eu cozinho nos meus restaurantes para mim.
Ah, no próprio restaurante você cozinha para você?
Por exemplo, no Yakuza não vou fazer sushi para mim, mas, por exemplo, quando é para fazer outras coisas, sou eu que vou ver, tira, mete, faz assim. Eu é que gosto de estar a ver pelo menos aquilo que estão a fazer.
E em casa?
Nunca como em casa. Eu, sinceramente, nem sei para que é que tenho cozinha.
Você continua fã de snooker?
Como é que você sabe que eu sou fã do snooker?
Eu sou um jornalista, não? Bem informado.
Foi bem informado. Portanto, antes de jogar golfe, de miúdo, dos meus 13, já jogava golfe, mas dos meus 13 aos 17, 18 anos, jogava 8 horas de snooker por dia.
Qual a receita para quem quer montar um restaurante e ser bem sucedido como Olivia da Costa?
Uma grande dose de loucura, tem que ser louco. Tem que se gostar muito, 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 muito daquilo que estão a fazer. Tem que esquecer horários, família. E tem que se ter, tem que, apesar do empenho, tem que haver uma coisa, tem que haver a estrela, uma pessoa tem que saber o que é que está a fazer. Hoje em dia já não dá para brincar à restauração. Eu digo às vezes que há muitos curiosos que abrem restaurantes e que depois às vezes são bem-sucedidos e às vezes não. Mas hoje em dia, para ter um restaurante, é preciso saber muito bem o que é que se está a fazer. Porque não é só a comida e não é só o espaço. É tudo. É a luz, é o ambiente, é a comida, é o pessoal, é o ADN das pessoas que a gente contrata. E tem muita coisa que pode correr mal num restaurante hoje em dia.
Eu estive no Sim de Lisboa e conheço o de São Paulo. Eu achei o de São Paulo melhor. O que, que você diz disso?
É normal, você é brasileiro, gosta mais do seu Sim de São Paulo, é normal. Mas tem coisas aqui melhores no São Paulo e tem coisas melhores no de Lisboa. Eu acho que eles são irmãos. E são irmãos muito parecidos. É muito difícil fazer dois restaurantes iguais. Basta só você não estar com a disposição que estava no dia que foi ao Cine e foi ao outro. Quando veio aqui ao Cine, se calhar estava mais bem disposto e as pessoas se calhar receberam-no melhor e qualquer tipo de fator, esses pequenos fatores às vezes podem não correr tão bem. Mas eu, por exemplo, acho que se come muitas das coisas que come-se melhor em Lisboa e muitas das coisas que come-se melhor aqui, portanto eu acho que são empate.
O Sim Lisboa, ele é mais sofisticado, com um público esfuziante o tempo todo, mas eu achei as preparações aqui mais regulares. Claro que tem a vantagem que eu posso ir com alguma frequência, aliás, foi recentemente, então isso me permite avaliar com mais...
E você teve no princípio, teve logo, eu lembro, você teve logo no primeiro mês, deve ter sido novembro, portanto ainda estávamos a rodar, e sabe que as equipas é como equipa de futebol, a gente chega ao princípio e ainda as pessoas têm que se conhecer, ainda havia ali muita coisa a afinar, por isso é que eu lembro, você teve sentado no balcão de sushi, com uma amiga sua e com uma máquina fotográfica, e ia... No dia a seguir a qualquer lado. Eu já lá, eu estava aqui há horas a tentar.
Ah, agora você se lembrou.
Teve sentado e eu estive à sua frente, provou uma série de coisas minhas e o Tales estava a servi-lo e você gostou imenso do Tales. Eu esqueci, você já estava quase a meio do jantar.
Isso, exatamente.
Eu ofereci-lhe um soufflé, eu lembro.
Boa memória. Nós vamos agora para a nossa sessão delícia, receitinha. Olivier da Costa, o que você sugere para um brasileiro fazer?
É uma receita simples. Uma receita para fazer em casa, é isso? Rápida.
Exato.
Vocês aqui têm leitão, não?
Temos leitão.
Leitão, pronto. Olha, o leitão é uma
e
receita.
E eu sou
gira.
Fã de porco, viu?
Pronto, então eu vou dar uma receita que eu adoro, que é das minhas massas preferidas. É um dos pratos, eu não disse que gostava muito de massa, porque eu adoro massa, mas faz-me muito mal. Que eu faço uma massa, que é uma massa de leitão, que é um reaproveitamento do leitão, que é usa a pele. Portanto, vou dizer a receita como se tem que dizer. Como é que se diz? Os ingredientes. Ingredientes. Portanto, massa. Podem usar desde um fusilli ou um esparguete ou um penne, como quiserem. Tem que usar restos de leitão, dividir em duas partes. Portanto, desfiar o leitão, os restos de leitão, e a pele do leitão, separá-la e cortá-la tipo fatiazinhas fininhas, tipo bacon, e reservar. Depois, muito simples, 2 dentezinhos de alho, 2 colheres de manteiga, não margarina, 1 colherzinha de nada de sopa de azeite, para não queimar a manteiga, e depois, normalmente o leitão aqui, não sei se vocês aqui têm esta característica, que eles quando metem o leitão em Portugal fazem aquela pasta preta de pimenta.
Não.
Pronto, então neste caso, como vocês não têm a pasta de pimenta, é carregar muito na pimenta, que vocês chamam cá a pimenta do reino. Carregar muito na pimenta do reino, pôr o leitão, pôr um bocadinho de vinho branco, pôr umas ervilhas ou umas favas para ter qualquer coisa verde, fazer o procedimento base da massa, que é cozer a massa e utilizar o líquido da massa para ligar o molho, para o molho ser a água da massa com a manteiga, com o vinho branco, com o alho, com o leitão, e depois acabar com pecorino, o leitão, a pele do leitão, pôr um bocadinho no forno para ficar assim meio crocante, polvilhar por cima e acabar com uns coentrozinhos, também é ótimo.
Ah, os coentros, eu adoro coentro. É uma receita de dar água na boca, precisamos testar. Eu sou Arnaldo Lorenzato, recebi aqui hoje no estúdio o chefe Olivier da Costa, chefe, empresário, como ele preferir ser chamado. Olivier, muito obrigado
pela sua
a gentileza de ter vindo e por esse papo tão agradável.
Ótimo, obrigado.
Até a próxima sexta, um abração a todos.